E hoje, na nossa série de entrevistas sobre o autismo, nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Lilian Ferreira, que é mãe e defensora dos direitos da pessoa com deficiência, mãe de Antônio Augusto, advogado, que tem transtorno do espectro autista, está aqui com a gente. Primeiramente, Antônio, boa tarde, pela presença.
Uma boa tarde, muito obrigado pelo convite.
Lilian, boa tarde, obrigada pela presença.
Obrigada pelo convite também.
Bom, eu queria extrair de você o máximo de informação, mãe de vocês, o máximo de informação sobre como é conviver com, descobrir, conviver com a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, como é ter o transtorno do espectro autista. Então, para começar, eu queria com você, Lilian, que você contasse para a gente um pouco da sua história, né? Como é que foi o nascimento do Antônio, né? A descoberta, né? O diagnóstico do TEA, né?
Então, assim, eu vou começar assim. Quando a gente planeja ter filhos, a gente realmente faz um plano, né? Na cabeça da gente, a gente planeja tudo. Até com quem ele vai casar, se a gente pudesse, a gente planejava.
Deixa tudo pronto.
Tudo pronto, né? Com quem vai casar, que curso vai fazer. E você vai vendo que algumas coisas estão saindo desse roteiro, que, na verdade, a gente não tem o direito de criar esse roteiro, mas eu acho que é inerente a... ter filhos.
A gente não se controla, né?
É? Então, acho que a gente pode. Então, assim, o Antônio nasceu de 9 meses, de parto normal, uma gravidez perfeita, só que foi uma criança que nasceu e no hospital a médica já falou assim, ele é muito agitado, tipo assim, dá uma chupeta pra esse menino. E aquilo que a gente tinha falado, assim, a gente não vai dar, mas não chupou chupeta também porque não tinha como. Só que daí o Antônio não dormia. Então, a gente passou muito tempo em busca de por que, que o Antônio não dorme, porque a gente sempre pensava numa coisa grave. O autismo nunca seria uma... não existiria, não seria uma possibilidade nunca.
Antônio, você tem quantos anos?
29.
29? Como é que era 29 anos atrás, Lilian?
Então, o Antônio é acompanhado por neurologista desde os 9 meses, quando assim, os pediatras começaram a mandar essa busca. Não existia nada dessa questão de relacionamentos, porque é um bebê. Mas tinha essa questão de agitação e essa questão do sono. Talvez hoje ele teria um diagnóstico precoce, por conta das características
Talvez
que
não,
apresentava.
Possivelmente mesmo.
É, teria. Né? Por tudo aquilo que a gente estuda e tudo aquilo que a gente vê, teria um diagnóstico. Só que naquele não era o momento, porque não existia. A ciência que existe hoje não existia naquele momento. Então, em 2013, foi mudado o critério de diagnósticos. Então, assim, começaram a surgir todos os autistas porque mudou o critério. Não que eles não existiam, né? Então, assim, então o Antônio teve toda a sua vivência sem diagnóstico, uma parte muito importante da vida, que eu falo assim, que hoje eu falo que foi bom eu não ter o diagnóstico, porque eu seria uma frustração muito grande, porque eu não teria o que fazer. Porque, assim, a própria psicóloga que atendeu ele me encontrou muito tempo depois e perguntou para mim se o Antônio era autista. Ela falou, como que eu não percebi? Mas não era o momento. Ela não estudava isso. O médico que atendia, também o foco do autismo para ele era o autista muito grave. Então, assim, essas nuances dele que hoje né, é potencial, você consegue visualizar, naquele momento não seria. Né? Então, assim... E ao longo do tempo a gente percebia a diferença, principalmente você começa a perceber a diferença quando vai colocar com pares, né? Que você vê que não, que destoa.
Ou seja, então o Antônio já tinha que idade quando você começou a perceber?
A gente já tinha a noção que a hora que fosse para a escola ele teria problema por causa da hiperatividade. Mas essa questão de relacionamento foi na escola, porque era o momento que tinha contato com outras pessoas, né? E ao longo dessa vida, você vai percebendo assim, até hoje, ele sempre se relaciona muito bem com pessoas mais novas e mais velhas.
Você lembra dessa fase, quando você entrou na escola, Antônio?
Não tenho muita lembrança dessa época, coisa. Infelizmente.
Mas assim...
Ou infelizmente, né? Vai que eu ia sofrer, pra não passar muita vergonha de lembrar essas coisas.
É, mas eu falo assim, que pra mãe é um momento de dor materna, porque assim, você tem filhos achando que todo mundo vai gostar do teu filho. Ele pode até não achar teu filho lindo, mas que ele é bacaninha, no mínimo. Agora você vai para a escola, você vê seu filho igualzinho, todo mundo arrumadinho e sempre sozinho. Então, isso é uma dor. Para mim, isso era uma dor muito grande. O diagnóstico do autismo, para mim, não foi uma dor. Uma dor era não saber o que ele tinha. porque eu não sabia
mais
o que fazer.
Mais angustiante, né? Muito mais angustiante.
Porque, assim, o que é você fazer tudo por um filho, entender que você tem que entender que ele é igual aos outros, ele está no meio dos outros e está sempre sozinho, né? Festa de aniversário que não vai ninguém, sabe? São situações que, pra gente, ele não percebia isso. Mas eu percebia.
Você não tinha essa angústia, Antônio, na infância ou na adolescência, de estar sozinho?
Veio mais depois da adolescência mesmo, porque na infância eu até me via melhor estando sozinho
mesmo.
Você
preferia ficar sozinho? Essa também é uma característica?
Sim.
Não vou dizer de todos, mas eu realmente não fazia tanta questão da socialização. Só quando fui ficando mais velho que eu vi que eu precisava mesmo.
Mas é importante da gente até entender, porque, assim, a gente vê tudo como exclusão. Tudo. Então, assim, quando eu vejo meu filho sozinho, eu entendo que a pessoa está deixando ele de lado. Só que em alguns momentos não era a exclusão. Ele estava sozinho porque ele queria. Uhum. Então isso, às vezes, assim, vai aliviar de você entender que tem momentos que é dele. E que a gente tem que respeitar esse momento.
E quando você teve o diagnóstico do autismo?
Aos 19.
19 anos.
10 anos atrás.
E foi você mesmo que foi em busca do diagnóstico? Já, você ainda estava a sua mãe? Isso,
foi uma situação tanto engraçada, porque tinha na época trocado a psiquiatra que eu estava, uhum. E era uma residente de medicina na época, que começou... minha mãe vai explicar melhor essa parte, na verdade, eu vou falar mais do meu lado, que foi um ano onde eu... Várias situações, não sei se ela que foi guiando isso ou o quê, que várias coisas, tipo filmes, várias notícias que eu vi na internet, coisa assim, falava sobre o respeito do autismo, falava características,
com
assim.
Algumas características.
Daí eu comecei a ver algumas coisas em mim, que parecia, será que eu sou? Porque bastante coisa parecia familiar. E daí, um certo dia, eu fui perguntar pra minha mãe, e ela disse, por que você acha isso? Daí eu falei, tal motivo. E ela, é porque eu achei que talvez a doutora tivesse falado, porque a gente tava tentando fazer o seu diagnóstico, que a gente também acha. E eu fiquei, o quê?
Na verdade, a gente nunca foi em busca desse diagnóstico, que nem hoje em dia você vê que muitos adultos estão indo com o diagnóstico. Ó, eu sou autista, eu quero que o médico valida isso. A gente não tinha a menor noção do que era.
Uhum.
Menor noção. Ele era acompanhado da vida toda, tipo, foi mudando de médico em médico. Tipo assim, quando chegava no momento que a gente não tinha condições... principalmente por conta de medicação, você mudava para um médico que era do SUS, para você não ter que pagar uma consulta. Uhum. E aí, eu acho que, assim, a nossa sorte foi para o SUS.
É?
Sim.
Porque o SUS está mais preparado?
Na verdade, eu acho que, assim, é a ocasião. A pessoa que estava lá naquele momento fazendo residência foi a pessoa que teve esse olhar. Ela é médica dele até hoje, e hoje ela é uma profissional que atende adulto autista. Então, assim... Para ela, talvez naquele momento não tinha também esse sentido e se transformou também. Porque, assim, foi uma... ele foi um estudo de caso.
Ah.
Né? E acabou que lá na frente, ela teve... Esses pacientes foram chegando para ela. Mas não foi uma busca pelo diagnóstico. Ele estava em tratamento, porque ele tomava medicação, então ele sempre foi acompanhado por médico. E ela chegou para mim e falou assim... Acho que a gente está medicando. Como ela pegou ele de outro médico, ela falou assim, acho que estamos medicando de forma errada. Mas eu preciso investigar. E aí ela pediu autorização para isso. Daí ela me levava para estudar. Tipo assim, me levava e falava assim, ó, leia isso e vamos começar. Quero, porque assim, precisava de mim para esse diagnóstico, para eu poder contar a história da vida. Né? Porque não é o diagnóstico que ela faria nele, porque o diagnóstico de adulto é diferente de criança. Não é só o médico bater o olho e falar assim, tá, tem característica. Não, ele tem que saber se tudo que ele tem de déficit hoje é desde que nasceu. Porque ele não vai apresentar sintomas quando é adulto. Ele sempre foi autista e sempre teve sintomas que atrapalharam o desenvolvimento, né? Então, assim, e principalmente se não foi tratado, quando chegar na fase adulta vai ter muito mais problema.
Mas o Antônio teve alguma dificuldade de desenvolvimento? Porque você chegou à faculdade, você é formado em Direito, né? Você é um advogado. E aos 19 anos, você já estava na faculdade?
Já estava na faculdade. Eu não tenho na questão do comprometimento intelectual. Minha questão mais é a questão de socialização, questão de comunicação com algumas pessoas.
Entender...
Comportamental
alguma
também.
Coisa que nem é... Principalmente literalidade. Agora, aquela questão da... Como que fala?
Olhar nos olhos.
Ah. Linguagem assim, corporal. Tipo assim, ele não consegue, se eu ficar olhando pra ele assim com uma cara de assustado, ou tentando dar um toque pra ele de alguma coisa, ele vai olhar pra mim e falar, por que você tá fazendo isso? Por que você tá piscando?
Entendi.
Entendeu? Ele não vai conseguir entender essa linguagem corporal. E isso dificulta a vida deles. E daí tem a questão sensorial também, que são coisas que podem atrapalhar uma coisa que pra nós, uma frustração é momentânea, para ele pode ser uma coisa que em determinado momento ele para de fazer. Né? Tipo assim, a frustração pode levar, eu estou trabalhando hoje e aconteceu alguma coisa. Pode ser um desencadeador de uma crise que amanhã ele vai falar assim, eu não quero mais voltar para aquele lugar.
Entendi. Ô Lilian, você se tornou uma defensora dos direitos, especialista também no tema, né? Porque você foi estudar tanto sobre o autismo que você hoje fala com propriedade, né? Sobre o autismo.
Na verdade, eu acho que eu virei uma estudiosa da vida. Eu falo assim, que eu só falo daquilo que eu de fato tenho certeza, no sentido de... Porque quando eu falo da minha vida com o Antônio, eu acho que é legítimo. Então, assim, eu nunca vou falar da ciência. Uhum. Ah, usa isso, faz isso, não falo. Eu falo daquilo que eu vivi, porque eu acho que eu posso
sua
falar.
Experiência.
Então, eu aprendo todo dia.
Então, e ontem na palestra da doutora Silvia, eu fiquei impressionada com uma coisa que ela disse ali, que ela disse que você tem que estimular, né, desde o nascimento a criança, mas se você para de estimular, aquilo ela perde, né?
Perde
ela
tudo.
Perde aquele estímulo. Ou seja, ela pode chegar à adolescência, à fase adulta, perdendo aquele desenvolvimento.
Sim.
Que ela teve. E eu achei impressionante isso.
E eu vou te falar uma coisa.
Eu perdi bastante com a pandemia.
Eu vivo esse desenvolver 24 horas. Porque, assim, eu falo que eu estou trabalhando a vida do Antônio sempre...
Pode parar.
Sempre para o momento que eu não estiver aqui. Entendeu? Porque, assim, até na fala dela, isso é muito importante
ela
da gente entender.
Também, né?
Porque, assim, em algum momento pode acontecer alguma coisa... E você tem que criar caminhos. Eu falo assim que eu crio porto seguro. Sempre que eu estou num ambiente, existem muitas pessoas que estão ali que sabem quem sou eu, quem é o Antônio. Então, acho que assim, eu vou criando uma rede de apoio grande, justamente, é como se eu estivesse trabalhando hoje exatamente para o momento que eu não vou estar aqui. Porque ele vai precisar de suporte. Tipo assim, não existe alta.
Você vai ter uma rede de apoio de pessoas.
Exatamente.
Que te conhecem, que conhecem a tua história, né?
Exatamente.
Já que, infelizmente, mães não duram para sempre.
Foi o que a doutora Silvia falou ontem, né?
Não, e assim, ó, às vezes a minha fala para algumas pessoas não é a que as pessoas querem ouvir. Mas assim, eu passei do momento de romantizar, né? Eu não posso romantizar uma coisa e falar assim, ai, o meu filho é um anjo e eu tenho que cuidar. Não posso, porque se eu tratar meu filho como um anjo, eu não vou colocar esse meu filho para a vida, para o mundo. E eu trabalho pertencimento, eu quero que o meu filho faça parte. Só que para o meu filho fazer parte, além de eu trabalhar ele, eu tenho que trabalhar a sociedade. Que é a sociedade que vai te dar, né, esse direito de pertencer. Então, assim, não é fácil, mas é uma luta de todo dia. E eu falo assim, até agora eu sou incansável, né? Então, a gente acaba incomodando porque a gente vai atrás. E eu falo assim, que quando a gente abre caminhos, você está abrindo para todo mundo, né? Eu falo que eu não tenho procuração de ninguém para fazer nada, mas quando eu estou fazendo para o Antônio e esse caminho acaba se abrindo, eu falo assim, você acaba contribuindo socialmente.
Eu tenho pouco tempo, mas, Antônio, eu queria saber da sua história. Como é que foi na faculdade? Como é que você lidou com a sua condição durante a faculdade? E durante a pandemia também, que você já falou aí que foi difícil, hein?
Foi uma situação complicada, parte da pandemia, porque ela não teve a questão de ficar em casa, a questão do isolamento. Que eu em casa sou aquela pessoa que não consigo trabalhar. Eu não consigo ter o autocontrole, não é propriamente, tipo, me fugiu a palavra, para conseguir fazer ou render, ser produtivo em casa. Então, com isso, eu não fazia muita coisa quando estava lá. E, basicamente, eu tinha acabado de começar a trabalhar. Tinha sido o primeiro emprego. E daí, não durou algum... eu tinha começado em dezembro. Ficou um pouquinho de dezembro. Daí, deu 2-3 meses trabalhando, ter que se aparar, para daí, talvez, voltar...
Muita ansiedade,
não,
né?
Sim. Teve a questão... O problema não foi nem tanto só a ansiedade, foi a questão de ficar parado esse tempo que foi perdido. Depois, logo, eu não posso dizer que advoguei como advogados de antes de mim, porque eu não vi o que é ir num fórum, o que era essa vida pré-pandemia de advogar.
Entendi.
Então, eu não posso nem dizer que a minha minha experiência de advogar foi plena nesse sentido, porque eu não tive a oportunidade de fazer todas as coisas. No período da faculdade, eu tive várias dificuldades. Uma delas era que a minha turma era, consistia de, sei lá, 90% de mulheres. E é uma dificuldade de socializar com elas, mas também, como não tinha rapazes para conversar, sobrava elas. E às vezes elas não queriam conversar comigo porque queria conversar assunto de mulher e não queriam um homem junto lá.
Daí não te incluía na conversa.
Mas também não, eu tive minhas amizades no período da faculdade, mas realmente, se for ver, elas não têm tanto contato quanto, por exemplo, meus contatos, minhas amizades de ensino médio fundamental. Uhum. Não que sejam muitas, também são poucas coisas, mas eu vejo que eu tive poucas amizades durante a minha vida mesmo.
É, mas isso também é uma característica de muitas pessoas, sim, hoje em dia, da geração atual, né? Mesmo para minha filha, que também tem poucos amigos.
Eu acho que a vida está conduzindo para muitas coisas que são até muito parecidas com o comportamento do autista. Mas isso que ele falou, que eu acho importante, de não conseguir fazer as coisas estando em casa. Não é nem um fato só de estar em casa, mas precisa de regra, né? Você tem que fazer isso, início, meio,
essa rotina, exatamente. O fluxograma.
Exatamente, que nem
parar
escola.
Parar de estudar, por exemplo, foi um fim pra mim, porque, bem, na verdade a própria faculdade já foi um sofrimento no começo, porque eu saí daquele...
De uma rotina pra outra.
Não, da rotina do ensino médio, onde era aula manhã e tarde, eu acordava cedinho pra ir pra aula, depois fazia as coisas. Então. Daí fui pra uma faculdade que era meio período e simplesmente, gente, já... Uhum.
Tá certo. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. A gente vai ter que ir pro Repórter CBN. Uma ótima
obrigada.
Noite a vocês. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Boas entrevistas para vocês.
Obrigada. Conversamos com o advogado Antônio Augusto e com a mãe dele, Lilian Ferreira, que é uma defensora dos direitos da pessoa com deficiência.